Mais interações aqui no nosso Twitter, arroba RD Arquibancada. O Kleber achando, o Kleber de Floripa, acha que o carnaval de 2016 será do Salgueiro. Tem um grande enredo e uma safra boa de sambas. O Malandro pergunta aqui, né? Se os sambas desse ano, se os enredos desse ano permitem sambas melhores. A Ju pergunta se o enredo do Salgueiro tem algum patrocinador. Não, o Salgueiro, o enredo não tem. A escola tem seus patrocinadores, né, já fixos, mas o enredo não tem patrocínio. No nosso Facebook, antes de tudo, agradecer aqui ao nosso ouvinte, que ele me lembrou de uma coisa. Eu esqueci de botar a música de fundo aqui no debate, agora eu botei o Gabriel. Comecei a escutar agora, uma sugestão. Podia botar a musiquinha baixinha no fundo? Eu esqueci, cara, da correria. Eu não botei o BG, agora você já escuta aí uma batucadinha ao fundo, realmente fica bem mais bonito. Nossos ouvintes aqui participam e falam. O Paulo Santos na escuta diretamente de Guaratinguetá. O João Luiz e a Cristiane Pereira perguntando sobre a viradora. Daqui a pouco a gente vai falar de grupo de acesso. Vamos dar uma esgotada aqui um pouco no grupo especial. Daqui a pouco a gente vai para a Série A. O Lucas Prata Fortes ligadinho na gente, pedindo para a gente botar depois o áudio lá no nosso site, lá em podcast. A gente vai botar lá bonitinho dessa vez. A gente vai botar para quem não conseguiu ouvir, depois ouvir quando quiser. O Marcelo Tomasi Frediani ligado de Curitiba. A Adriana Moraes, já de São Paulo, ligadinha. Obrigado, Adriana, lá de Campinas. O Lucas de Castro também ligado. O Darlan Souza, de Santa Bárbara, Minas Gerais, perguntando o que esperar da mocidade. A gente já falou aqui, a gente falou do enredo, né? O que esperar da mocidade? Acho que é uma pergunta um pouco mais ampla. Talvez a gente possa também caminhar. Que a gente, na verdade, estava falando mais dos enredos. A gente também pode começar também a abordar, pincelar um pouco. A ilha acabou já se falando meio que das possibilidades da ilha no meio desse carnaval. E, até para deixar bem registrado, eu acho que uma das grandes notícias desse pré-carnaval que surgiu até agora foi a decisão do mestre Cissa de resgatar a batida de caixa da União da Ilha. O que que você achou disso, Guilherme?
Cara, maravilha. Foi uma notícia que me deixou muito feliz, porque o Cícero é um cara competentíssimo, não precisa mostrar nada para ninguém, já ganhou tudo que tinha que ganhar. E me surpreendeu quando ele, quer dizer, me surpreendeu em parte quando ele não deixou a característica das caixas da ilha, levando o ritmo que ele, né, sempre carregou para onde ele foi, que é o ritmo base da Estácio. E aí me surpreendeu porque ele é um cara cascudo e ele sabe que a ilha tem uma característica muito bem estruturada, muito bem, né, uma raiz muito, muito funda, que é esse toque de caixa. E quando ele resolveu tirar e acelerar o andamento da bateria, me deixou muito triste, porque eu sei que ele podia manter isso, né? E aí, esse ano, quando ele resolveu voltar com um padrão, foi uma atitude, técnica e também uma atitude política, porque o que vai ter de gente que vai querer voltar porque não tinha concordado com o toque de caixa, não que o cara não goste do Cissa, né? Mas porque ele não gosta de mexer
Eu tô
na
com a vida
história.
inteira de um jeito,
Cara,
né?
imagina se chega um mestre de bateria na mangueira e, ó, rapaziada, hoje a gente vai botar surdo de segunda. Ou então chega na minha vila, né? E fala assim, rapaziada, agora é caixa em cima, tá? Eu não ia ficar nada feliz, né? Assim, eu ia discutir, conversar com o mestre de bateria e perguntar por quê. E se ele não mudasse, talvez eu não tocaria. Não porque eu não gosto do mestre, mas porque eu não concordo com que mexam na minha casa, bicho. Pô, a minha casa, a mesa de centro é no lugar onde eu sempre deixei, o banheiro no mesmo lugar. Aí o cara vem, quer fazer obra, chegou agora no imóvel, quer fazer obra. Então eu não tinha entendido muito a questão do Cissa. E ele voltar a fazer toque de caixa, pra mim, é maravilhoso. Assim, aí eu
Será
já...
que de repente não foi porque ele era o primeiro ano, a bateria vinha de um vespeiro tremendo, aquela situação. O Thiago Diogo ficou só um ano antes de ter tido aquela situação do Riquinho com
Cara,
o
não
Odilon,
acho,
a
sabe por...
bateria de certa forma desintegrada, muita gente afastada. Será que ele de repente, para um primeiro ano, uma escola que já estava pensando em brigar lá em cima, ele falou: quer, primeiro ano, vou fazer o que eu já sei, vou trazer minha galera e vambora.
Deixa eu dar um pitaco. O histórico do Cissa não indica isso, né?
Ah, não,
O
mas.
histórico do Cissa, na verdade, é ele levar. É igual aquele técnico de futebol que chega
O
e é
Luxemburgo,
o
leva o de
Luxemburgo. O
sempre.
time vai jogar de acordo com o meu esquema. E parece que agora, em cima disso que o Guilherme está falando, parece que agora ele percebeu que o papo é outro, né?
Eu acho que você mexer numa numa estrutura de bateria é complicado, porque você lida com pessoas que têm uma vaidade muito grande, que têm um ego muito grande, e com pessoas que, infelizmente, não têm uma consciência, não têm uma... como é que eu posso ser polido para falar? Não tem uma educação, vamos dizer assim, de entender certas coisas, né? São pessoas mais ignorantes no sentido de não conhecer realmente o trato. Então, eu acho que ele não...
Mais rústica.
É, isso. Tá me faltando essa palavra. Talvez ele mexer no primeiro ano, eu acho que é o contrário. Eu acho que você está chegando numa casa nova, eu acho que você não mexe. Você traz os teus diretores, mas fala assim, rapaziada, eu não vou mexer em nada. O ritmo é esse aqui, ó, da ilha. A gente vai só acertar.
Mas o problema é que o ritmo da ilha já estava perdido. O Thiago Diogo já tinha estado lá no ano anterior.
Exatamente. Ele
a bateria da ilha estava um bololô.
A casa já estava desarrumada. A verdade é essa. De repente, ele agora arrumou a casa e está botando os móveis no lugar onde eles tinham que estar desde sempre.
Pois é. E assim, no desfile também, o desfile foi meio complicado. Assim, eu tava lá perto e não gostei.
E o ensaio técnico foi bom, né?
Foi bom, mas o desfile, não sei, cara, não rendeu. A bateria lá atrás tava embolada. É, uma falta de preocupação de trato assim, mais fino, de sintonia fina com fechar a bateria lá atrás. Eu até falei com um dos diretores, cara, tá faltando gente aqui, a bateria tá desnivelada lá do outro lado, da esquerda tinha gente pra caramba, até o carro de som e no lado direito faltavam umas 5 filas, assim, de ritmista, podia equalizar melhor. Agora ele botando o toque tradicional da ilha, ele vai chamar mais gente. Porque o Cissão é um cara que sabe lidar com o ritmista, cara. Ele não é um cara que fica cobrando muito, ele não é um cara que fica dando esporro. Ele sabe agradar o ritmista, ele sabe jogar pro time. Ele tem ele tem os diretores que são muito bons em lidar com o ritmista e de comunicação com o Cissão. A diretoria dele é muito concisa. Eu acho que foi um golaço do Cissão fazer isso. E aí eu vou aproveitar e vou estender o papo lá para Padre Miguel, que eu vi já a segunda apresentação da Mocidade esse ano, uma foi no Salgueiro e outra foi na Estácio, a volta dos chocalhos subindo junto com o repique, que é o que a gente chama de chocalho serpente, que a bateria está no silêncio, o repique puxa e o chocalho faz antes da bateria entrar, que sempre foi tradição da Mocidade e foi tirado, não sei porquê, e agora voltou, graças aos deuses, obrigado Dudu por ter feito isso. Então, dois golaços já de pré Carnaval esse ano. Mocidade por voltar à tradição dos chocalhos subindo antes da bateria e o Cissa colocando o ritmo de novo da ilha, que é um ritmo que é gostosíssimo e bota a bateria até no andamento mais cadenciado, coisa que o Cissa nunca fez. As baterias do Cissa são muito pra frente. Então, sensacional. Gostei muito dessa notícia.
Aqui no Facebook, o Fabiano Reis falando que o Chico Espinosa fez alguns bons carnavais na Estácio e há duas décadas atrás e depois só na Vai-Vai. Mas, quer dizer, ele não está confiando muito no taco do Chico Espinosa. O Marcos Guerra, de Caxias do Sul, na torcida pela Beija-Flor. Como é que a gente pode ver aí essa... Eu sei que ainda é muito prematuro, mas assim, a gente está numa fase agora, né, como se estivesse falando de Fórmula 1, está começando a se formar o grid de largada, né? As escolas terminam o carnaval. Esse ano a gente teve um troca-troca alucinado, talvez o mais enlouquecido dos últimos anos, do pós-carnaval. Duas semanas ali depois, quem tirou duas semanas de férias depois do carnaval voltou para casa, não entendeu nada, né? E então agora as escolas já têm seus times montados, já têm seus enredos, praticamente todas têm sua sinopse na rua, ainda falta sair a sinopse mais alguém? Não, acho que todas já estão com a sinopse na rua já, né? Todas as sinopses na rua, algumas já recebendo sambas, Salgueiro já começou a disputa, a Imperatriz começou, a São Clemente começa nesse sábado. Como é que a gente montaria aí um grid de largada, assim, sei lá, de quem tá lá em cima brigando, quem pode almejar alguma coisa? Por exemplo, a Mangueira. Por todo o clima que se criou, por toda a situação, a Mangueira é uma escola que você tem que ficar de olho aberto. A Mangueira, eu acho que não vai ser do jeito que veio nos anos anteriores, né? A gente tem aí uma Beija-Flor, que é sempre favorita, a gente tem um Salgueiro batendo na trave um ano atrás do outro e com um enredo forte, com bons sambas na sua disputa. A gente tem uma Portela que está aí, né, doida para ser campeã e contratou o Paulo Barros. A Imperatriz num caminho muito constante. Quer dizer, como é que vocês estão vendo esse panorama?
Eu acho o seguinte, tudo leva a crer, a princípio, né, a gente imagina que o Carnaval do Rio de Janeiro de 2016 ele vai ser um grande Festival de Parintins, né? Uma disputa entre o Azul e o Encarnado.
Porque, você acha?
Ah, porque todo mundo estava dizendo isso, a Portela e o Salgueiro e etc. Mas eu acho que você tem aí... A Beija-Flor, sinceramente, me dá uma impressão, né? Porque a Beija-Flor vem de uma série de desgastes, inclusive com Vitória. Né? Se a gente imaginar um desgaste... Porque deu uma desgastada o que aconteceu no ano do Roberto Carlos... Né, a Beija-Flor ganha o carnaval, mas a gente sabe que é um negócio um pouco complicado. Depois vem aquela questão do Boni, que foi braba. E veio toda a polêmica envolvendo o título com a Guiné Equatorial e etc. Às vezes me dá até a impressão que a Beija-Flor, esse, em 2016,
tirou o pé do freio.
Ela tirou o pé do freio. Ela vai para fazer um bom desfile. Meteu o pé no freio. Ela vai para fazer um bom desfile, ela vai para voltar certamente nas campeãs. Mas às vezes me dá uma impressão que é evidente que ninguém da Beija-Flor vai confessar isso jamais, nunca, em tempo algum. Mas até me dá a impressão de que a Beija-Flor está num ano em que ela quer botar um pezinho no freio, né, fazer um
desfile. Sair de cena um pouco.
Mas sair de cena um pouquinho.
Tanto porque... que ela foi a terceira, caiu a terceira de domingo, ficou por ali mesmo. É,
eu acho que, então, agora eu acho que, vamos ver o trabalho do Leandro na Mangueira, tem um componente emocional. Ele abordou uma linha de sinopse para tratar da Maria Bethânia, que é muito interessante, né? Pegando inclusive a questão da religiosidade da Bethânia, o misticismo dela e etc e tal. Tem, claro, o desfile da Mangueira promete. Então eu acho que talvez a Mangueira e a Imperatriz, porque o pessoal fala também da Imperatriz, ah, mas Zezé de Camargo e Luciano, mas na história das escolas de samba, o que mais você tem são personagens que você imagina que nunca dariam enredo. Né, você pega um Duque de Caxias, um Oswaldo Cruz, esses caras todos foram enredo várias vezes, e você vai dizer que isso dá enredo?
Vanhagem, né? Foi enredo.
Vanhagem foi enredo, você imagina. Barão von Langsdorff foi enredo, com um belíssimo desfile, diga-se de passada, da Estácio. Então...
Luma de Oliveira também.
Luma de Oliveira também. Agora, eu não sei, eu acho que a gente... vai ter aparentemente vai ser um festival de Parintins, o Azul contra o Encarnado, né? Portela Salgueiro, mas eu não me surpreenderia com uma Mangueira ou uma Imperatriz fazendo algum estrago aí. A Beija-Flor me parece que pisou um pouquinho no freio, eu acho que a Beija-Flor vem para dar uma respirada, inclusive na imagem, no capital simbólico da escola, vamos ver.
Ralf.
Quem está na frente para mim é o Salgueiro, vou ser bem direto. Vem batendo na trave nos últimos anos e esse ano voltou a colocar o Departamento Cultural para cuidar da sinopse, para cuidar do enredo e apresentou um enredo como há muito tempo a escola não vinha. E aí, será que esse era o que faltava para o Salgueiro voltar a conquistar o título? Pode ser, né? Bons sambas também. Eu acho que a safra do Salgueiro é a melhor safra dos últimos anos da escola, pelo menos aí dos últimos 5 ou 6 anos, com toda certeza. E a escola sai na frente por isso, e tem quesito, né? Tem um bom coreógrafo da comissão de frente, tem um bom casal, tem um ótimo carnavalesco junto com a esposa. Que
a também, bateria.
Uma bateria que no último ano até deu uma caída nas notas, né? Mas que no retrasado já tinha gabaritado e tem uma tradição enorme. Então tem quesito, somando tudo isso dá carnaval. A Mangueira pra mim, né, foi uma boa escolha, uma boa aposta, mas é o primeiro ano do Leandro como carnavalista do grupo especial, né? Então acho que a gente não tem ainda muita noção de como, será que ele vai aguentar a pressão. É realmente uma escola muito intensa, onde tudo acontece com muita força, nada ou é 8 ou é 80, né? Nada é meio termo na Mangueira. Então vamos ver como é que vai sair o Leandro nesse primeiro trabalho dele na Mangueira. Tem a Grande Rio com um enredo que foi um dos menos elogiados, digamos assim, né? Foi dos mais criticados, melhor dizendo, com uma rapaziada jovem que vem ganhando um pouquinho mais de força, né? Já fez o carnaval passado, é um jovem mestre sala, é um jovem mestre bateria, pessoal da direção, a maioria é jovem, tá ganhando força também a meninada, vamos ver. Aí você tem a São Clemente, como eu disse, entrando no jogo, né?
Entrou e a Portela? Valer.
A Portela eu também vejo como uma incógnita por enquanto. A Portela nos últimos anos deu uma reerguida boa, mas esse ano mudou completamente, eu acho, o rumo, né? Apostou no Paulo Barros. Apostou num carnavalesco que revolucionou o carnaval contemporâneo, melhor dizendo, na Unidos da Tijuca. Com o Segredo, acabou apostando muito tempo naquela mesma fórmula, que acabou caindo de produção, vídeo último carnaval da Mocidade. Então como vai chegar o Paulo Barros na Portela? Vai ser o Paulo Barros que aposta nos telões de LED, como gastou praticamente toda a boa parte do orçamento no carro abre-alas do ano passado da Mocidade, e que apostou em algumas inovações que não deram certo, como misturar colocar o casal do Mestre Sala e Porta-Bandeira com a comissão de frente? Ou vai ser o Paulo Barros da inovação no bom sentido, como fez aquele Carnaval do Segredo? Então, pra mim, a Portela é uma incógnita.
E o Nis da Tijuca, que a gente também não...
Pra mim é outra incógnita, apesar do bom Carnaval que fez esse ano.
Eu acho um enredo arriscado, sabia? Porque um enredo que... não tem como a gente não falar de Vila Isabel 2013. Verdade. Tanto que na própria explanação lá do enredo na quadra, o próprio Marcos Rosa falou, o próprio presidente Fernando Horta falou, o próprio carnavalista falou, gente, não é Vila Isabel, a gente entende. Mas não tem como fugir, porque, assim, por mais que você tenha um fio condutor que seja a terra mãe feminina, né, que provém tudo para todos, cara, você vai falar do camponês, você vai falar do lavrador, você falar de uma cidade que vive da plantação, e isso já foi visto tem pouco tempo. Agora, a Tijuca está tentando sair dessa amarra Paulo Barros, né? Porque a gente, mesmo esse ano com outro carnavalesco, a escola ainda tinha, por exemplo, a estrutura de samba enredo ainda era uma estrutura de samba que sempre favoreceu os desfiles do Paulo Barros. A gente sabe que os sambas não eram essas maravilhas todas para samba enredo, mas para o desfile dele funcionava, e era isso que ele queria, né? A escola ainda veio um pouco coreografada demais, mas esse ano pode ser que ela se solte, pode ser que a direção de carnaval fale para os componentes e para os diretores, olha gente, acabou, vamos fazer a nossa, vamos tocar nosso barco daqui, a nossa história é maior do que o do Paulo Barros, a gente tem desfiles belíssimos sem o Paulo Barros, e vamos resgatar, de repente, uma escola que fez os desfiles como Dono da Terra, Nelson Rodrigues, foram ótimos desfiles, e vamos lá, a vida que segue. Agora, já falando de favoritas, eu também acho que a Portela é uma interrogação, né? Será que a rapaziada lá, a coroada, vai deixar o Paulo Barros dar uma viajada, né? Porque a gente sabe que eles são muito cri-cris com tradição, com, né, com história e tal. Mangueira, o problema da Mangueira é que a Mangueira está se reestruturando economicamente. Acho que se a Mangueira tivesse grana para bancar um desfile desse, eu colocaria a Mangueira como favorita.
Mas a Mangueira nunca precisou muito de grana para ser campeã, não. A Mangueira...
Pois é, mas...
Sobretudo quando homenageia esse...
Mas eu acho que, assim, hoje em dia você... eu falo de reestruturação econômica, é na base, né? É você pagar seus funcionários, é você honrar com o compromisso de poder continuar mantendo seus profissionais dentro da escola. O que, por exemplo, não aconteceu com a Vila, né? A Vila deixou de pagar funcionário, o barracão para. E aí a escola não anda. E aí, por mais que você tenha um componente que vai cantar, mas, cara, não tem fantasia, não tem carro pronto. Então, assim, não tem como você deixar uma escola favorita em frangalhos. Por isso que eu falo, ela está se reestruturando economicamente. Então, você tem que pagar funcionário, você aposta no carnavalesco jovem, que não tem ainda experiência no grupo especial. Por isso que eu estou falando que não coloco ela como favorita agora. É como o Simas falou, eu acho que é azul e vermelho. Eu acho que é azul e vermelho. Mas é aquela. É igual do joguinho do Mario, que você pula, não sabe o que tem na pedrinha, né? Tem aquela interrogação. Pode vir um cogumelo pra você crescer na hora, e a Portela cresce, né? Pode vir uma florzinha de fogo que, né? Vem a Portela aí rasgando todo mundo com o desfile new look, new fashion. Ou pode vir uma tartaruguinha e minar o desfile da Portela. A gente não sabe. Pode vir a peninha e a Portela voar. A águia... Aí, vambora. E dali pro Morro da Coroa.
Agora, só um detalhe. Quanto ao Unidos da Tijuca, pra não deixar passar. Eu acho que a Unidos da Tijuca ainda vai enfrentar uma comparação no desfile com a Imperatriz. Porque é muito nítido que a Imperatriz resolveu abrir mão do foco
ainda dos Zezé de Camargo. Ainda tem isso, tinha esquecido.
A Imperatriz botou o Zezé de Camargo lá no final e não sei o que e tal. Então ela vem o tempo todo falando da lida na roça.
Ah, mas ela fala, né? da música caipira no início do desfile.
Fala da música caipira e fala da roça e fala do brasileiro trabalhador.
Do sonho de vida interior e crescer.
O cara que vem pro interior. Agora é uma coisa muito sutil. Né? Lá no finalzinho ela deixa claro isso, a rigor dá até a impressão, por alguns sambas inclusive, que o foco maior mesmo é no pai, né? no pai do Zezé, do Luciano, da mãe, a Imperatriz pode surpreender.
Aqui a pergunta aqui pelo Twitter, Simas, do Ricardo, perguntando para você exatamente, se a Portela e o Paulo Barros combinam.
Se a Portela e o Paulo Barros combinam? Olha, é um enigma pelo seguinte, a Portela é tão curiosa.
Emendando, ele também perguntou se a sinopse não é muito abrangente, se não atira para todos os lados.
Olha, eu acho o seguinte, a Portela é curiosa, porque ao mesmo tempo que a Portela é uma escola que tem um discurso muito apegado à tradição, a Portela foi durante muito tempo uma escola de vanguarda na história do Carnaval do Rio de Janeiro. A Portela era vanguarda. Eu, inclusive, acho que um dos problemas da Portela é que, na década de 70, a Portela não soube lidar exatamente com a nova ordem do Carnaval, com a ascensão da Beija-Flor de Nilópolis, Imperatriz Leopoldinense, Mocidade Independente de Padre Miguel, né? Então, a Portela ficou naquele meio termo de não saber se era uma escola tradicional ou era uma escola de vanguarda, né? Porque ela foi vanguarda, mas, num determinado momento na história do Carnaval, a vanguarda virou tradição. Né? Então, esse dilema da Portela entre a tradição e a vanguarda é uma interrogação. Não dá para ninguém em sã consciência dizer o que vai acontecer, né, com Paulo Barros, a Portela e etc. Aquela geração do Nelson Rodrigues, como eles diziam, a diferença entre o bestial e a besta, né, é complicado. O bestial é aquele cara, é bestial, é monumental. Agora, a besta é aquele que faz tudo errado. A Portela é um enigma, né? Eu vou te confessar que eu achei a sinopse da Portela melhor do que eu esperava. Pelo enredo da Portela, eu temia uma sinopse um pouco mais complicada.
Eu acho que a sinopse, né, tem muita imagem, facilita
acho,
o...
Acho que a sinopse facilita, a sinopse tem uma linha, ela segue claramente uma proposta de enredo, você não vê uma coisa jogada ali, né? Você vê que tem uma linha, tem uma proposta de enredo. Então, eu não vejo problema na sinopse da Portela, não. Eu acho que, para o enredo que a Portela escolheu, é uma sinopse detalhada, sem a maluquice de você também enfiar tanto detalhe que acaba deixando o compositor meio atordoado. Mas vamos ver, não tem como. Aí, como diria o velho Rivelino, a caixinha de surpresa. Vamos ver o que vai acontecer.
Agora, aqui no nosso Facebook, também trazendo aqui os comentários... até a Luísa hoje também não está presente aqui, então a gente vai se dividindo. Mas a gente tem aqui o João Luiz perguntando da Viradouro, né, que a gente achou do enredo e da equipe. Se ela tivesse feito essa equipe no ano passado, será que teria permanecido? Né? E perguntando quem será o coreógrafo. O coreógrafo, pelo que eu soube, tinha sido anunciado o Hélio Bejani, né? Não sei que fim essa história levou. Mas não tive mais notícias a respeito do coreógrafo da Viradouro. Agora, a Viradouro ano passado veio para o grupo especial com uma equipe sem tanta experiência no grupo de cima, e agora que caiu, apostou nos medalhões, né?
E você sabe de uma coisa, só um pequeno detalhe, eu espero estar errado, mas uma impressão que me dá é que a Viradouro fez no grupo especial um enredo que seria muito interessante para o acesso, e ela agora está fazendo no acesso um enredo que tem um porte de um enredo de grupo especial, que é uma faca de dois gumes, né? Porque pode ser uma maravilha, mas também pode complicar, porque é um enredo suntuoso, né? Uma proposta de enredo, o Alabê de Jerusalém, que não é mole, não.
Pois é. Agora, sambas e enredo aí já estão rolando, né? Inclusive, esse ano, até é bom até o Ralf abrir falando disso, a Lierge antecipou o seu calendário, né? E a gente vai já em agosto, daqui a 3 semanas praticamente, já tem a primeira final de samba, a Paraíso do Tuiuti. E nessa a gente vai aí por todo mês de agosto com as finais da Série A. Em setembro dá uma descansada. Quem quiser ir para o Rock in Rio pode ir tranquilo, não tem problema. Né, Guilherme?
Graças aos deuses.
E o Ralf que cobre o Rock in Rio. Então, assim, em setembro o pessoal vai para o Rock in Rio. E aí em outubro a gente volta com as finais do grupo especial. E, Ralf, como é que foi essa história, a decisão da Lierge em trazer essas finais para agosto? Foi o quê? Para acelerar a produção do disco?
Também, né? Eu acho que foram muitos os motivos, né? Primeiro, você ocupa aí uma faixa do calendário onde, geralmente, é entre safra do carnaval, onde não ocorrem muitos eventos de samba de carnaval. Por mais que algumas disputas até do especial já tenham começado, né, as finais da final de samba é sempre uma final de samba, né? Então o povo que gosta de samba, o sambista, sente falta de eventos como esses em um período de calendário mais cedo, como esse que a Aliás está trazendo com a Série A. Depois você foge do Rock in Rio, né? Em termos de mídia, em termos de divulgação, você não dá ainda para a Série A ainda não consegue concorrer, por exemplo, com um evento como o Rock in Rio, que a divulgação é muito maior que a TV aberta, TV parceira, que com transmissão de canal a cabo, então você não consegue concorrer também, então já foge do Rock in Rio. E o terceiro passo é realmente a antecipação do disco, o disco chega mais cedo ao mercado e até os custos, logicamente, saem mais baratos.
Agora sim, mas essa antecipação aí acabou meio que virando um grande vestibular para as grandes parcerias do Carnaval. A gente está vendo aí vários compositores de nome assinando vários sambas na Série A, né?
E só um detalhezinho antes também, só para comentar que estão falando do Rock in Rio. De certa maneira, me parece também que as pessoas estão começando a fazer um certo laboratório para a encrenca que vai ser ano que vem. Porque ano que vem a gente vai ter Olimpíadas em agosto, né? São três. Depois você tem os Jogos Paralímpicos, né? Então, o ano que vem vai ser um desafio para você pensar essa questão do calendário de disputa de samba. Agora, eu vou te confessar que eu estou achando boa essa sinceridade das pessoas assinarem os sambas. Né? Eu gosto disso. Na verdade, quando eu falo de uma encrenca, a gente comenta, fala sobre escritório, etc. e tal, me parece que se assina, fez o samba, assina, deixa assinar. Né? Então a gente está vendo esse ano, por exemplo, o Russo está assinando na Parada no Tuiuti, está assinando na Cubango, né? O Samir está lá na Alegria assinando e está também na Cubango e tal. Eu acho isso interessante, isso curioso. Uma coisa que eu estou achando peculiar também, queria que vocês dessem opinião sobre isso, você tem intérprete, por exemplo, do Acesso disputando samba em outra escola do Acesso. Você vê, por exemplo, o caso Pichulé. Do Pichulé, que é o intérprete do Império, que está disputando samba na Alegria, assinando samba na Alegria. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, eu estou achando isso positivo, pelo menos, você mostrar claramente quem é que está fazendo as coisas. Né? E tem muita coisa que está saindo aí que é boa. A gente está falando de enredo e etc., mas em relação aos sambas que estão começando a aparecer, a Safra também é uma Safra que tá bacana. A Safra realmente é uma Safra que dá um fôlego, dá um ânimo maior para quem gosta de samba enredo. Tá aparecendo uma coisa. A gente tá vendo coisas aí bem interessantes.
O Ricardo aqui perguntando se os sambas do Império estão abaixo, aquém do enredo do Cida de Oliveira.
Ah, cara, não sei, sabe? Porque, assim, se você botar o seu referencial lá em cima, é óbvio que
é um enredo que causa muita expectativa.
Exatamente. Eu acho que os sambas estão atendendo uma proposta, porque cada compositor também tem uma visão do que ele acha que o Silas vivenciou, observou ele na Serrinha. Eu não sei, eu não faria essa. Eu não colocaria um ponto fixo como referencial, não. Eu acho que o Império tem sambas legais. Porque o que é um sambão hoje em dia? Na era em que tudo é volátil, você não consegue ficar 2-3 anos com o samba na cabeça, né? Ano que vem, provavelmente esse samba já não vai estar tão na memória do povo. Então, assim, também a gente tem que olhar um pouco pra frente e ver que a gente vive num momento em que tudo é facilmente descartável. Então, se você esperar uma Aquarela Brasileira, por exemplo, que é um samba que vai ficar mais 60 anos na cabeça das pessoas, esqueça. Não vai. Tem sambas muito bons, mas você tem que acertar qual é o seu referencial. Se você espera que seja digno de um Silas de Oliveira, esquece, meu amigo. O Silas só tem um, né? Não tem como. Assim como você também esperar Um samba digno de, sei lá, Bahia de Todos os Deuses no Salgueiro, não vai, cara. Tem sambas excelentes no Salgueiro, mas não vai ser um samba antológico. De repente, daqui a 30, 40 anos, quando a gente estiver fazendo o nosso debate, né, eu já com a minha bengala, com a minha dentadura.
Direto da casa de repouso. Bando de velho que não tem nada pra fazer.
Patrocínio da Corega, essas coisas todas. Talvez a gente discuta sobre o samba desse ano do Salgueiro 2016. Fala assim, rapaz, aquele samba é bom mesmo. Não sei, né? É uma época que tudo é volátil.
Agora, o Império, só um pequeno comentário, a gente tem que lembrar o seguinte, o Silas foi enredo da Imperatriz num samba que, cá pra nós...
ninguém se lembra.
Ninguém se lembra, e era um samba desastroso. O samba da Imperatriz do Silas não é um bom samba. E foi feito logo depois do Silas ter morrido, que vinha com aquela coisa, chegou o carnaval, não tá brincadeira, nosso enredo esse ano é sobre Silas de Oliveira. Aí pulava tudo, você não conseguia falar o plural no samba, Silas de Oliveira, era um negócio maluco. E o Império, pelo menos, ele tem opção. O Império tem opção. Na Safra, se o Império quiser vir com um samba mais clássico, ele pode escolher um samba mais clássico. Se quiser vir com um samba mais aguerrido, pode escolher um samba mais aguerrido. Agora, é claro que se você usar como parâmetro o que fez o Silas de Oliveira, concordo inteiramente com o Guilherme. Aí, não, pô.